E a terça-feira foi muito, mas muito agitada no mercado de commodities e claro que isso chegou até o mercado de grãos. Para a soja, o impacto foi um pouco mais limitado, mas milho e trigo sentiram de forma mais agressiva. A escalada das tensões no Oriente Médio puxou os preços do petróleo, que chegaram ao longo do dia a subir até mais de 4%, não fecharam assim o dia, fecharam ali na casa de 2, 3%, 2,5% a 3% entre o WTI e o Brent. E claro que isso respingou no açúcar, no café, nos demais mercados, nos índices acionários, no dólar e, como eu falei, nos grãos. Em Chicago, quem liderou esse movimento de altas foi o trigo. O trigo fechou com mais de 2% de ganho, até porque a região ali do Oriente Médio é uma região importante para o escoamento do trigo. Mas, claro, a gente vai entender tudo isso falando com quem sabe mais do que a gente. Cristiano Palavra, diretor da Pátria Agronegócios, já nos faz companhia nessa terça-feira. Cris, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É sempre um prazer receber você por aqui. Cris, a gente não está te ouvindo. Deixa eu ver se é aqui ou se é por aí. Peraí. A gente não está te ouvindo, Cris.
E agora, vocês estão me
Agora
ouvindo?
Sim, agora sim.
Maravilha. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Desculpa o pequeno probleminha técnico.
Imagina.
Vamos lá, vamos falar desse mercado. Dia bem agitado. Infelizmente, notícias que a gente nunca gosta de ouvir, né? Mas são um fato que deve ganhar escala ainda aí ao longo dos próximos dias, infelizmente.
Cris, essa escalada das tensões no Oriente Médio, esses conflitos, eles trouxeram um peso muito grande ao longo do dia. E ao longo do dia, os preços da soja, inclusive, chegaram a operar no campo positivo, mas perderam um pouquinho de força e fecharam ali quase que no zero a zero. A gente estava, inclusive, conversando antes de entrar no ar e a gente entendeu que o mercado foi terminando ali no zero a zero. Por que que a soja perdeu essa força e não fechou com altas mais intensas, como aconteceu, por exemplo, no milho, no trigo, até mesmo no farelo de soja?
Olha, Carla, primeiro é importante a gente salientar que os fundamentos gerais, né, estavam pela manhã, principalmente, já no negativo, né, colocando principalmente uma atenção maior para um início de uma inversão do cenário climático aqui para o Brasil, né? A gente ainda não tem previsões tão agressivas de chuvas para os próximos dias, mas a gente já vê uma mudança no padrão atmosférico que justificaria ali a gente entrar para um firmamento, vamos dizer assim, dessas chuvas já a partir deste final de semana. Eu gosto de ressaltar que atrasos do plantio, como a gente está vendo agora, eles são muito pontuais ainda, né? Nós estamos em 1º de outubro, de fato, não é comum que o Brasil plante muito até essa data. Se de fato essas chuvas vierem com mais frequência a partir do dia 6 e as mudanças nas previsões foram acontecendo nesses últimos dias, a gente não vai ter um problema para a soja, né? Pode atrapalhar um pouco a janela de milho, mas para a soja não há um problema. Então, o mercado já olhando essas previsões um pouco melhores, ele já começou o dia mais pressionado, vamos dizer assim, até porque veio com suporte ao longo de vários, já são 2 semanas aí de suporte no mercado em Chicago, e o mercado ali costuma trazer realizações, ele abriu o dia já apresentando essa realização. Essas notícias que vieram ali com mais intensidade do Oriente Médio ao longo do dia até puxaram um movimento positivo para a soja. Ela chegou a operar com uma queda maior, né, ao longo da manhã, voltou para o 0 a 0, beliscou ali a casa positiva e depois voltou a recuar. O que chama atenção também é que, mesmo com uma alta de 3% no petróleo hoje, o óleo de soja fechou em queda, né? São produtos bem correlacionados, mas isso pode ser explicado pelas recentes movimentações do óleo de soja, que já subiu bastante nos últimos 15 dias. Então, hoje, mesmo com o petróleo subindo, ele acabou realizando mais do que expressando propriamente essa alta do petróleo. Então, eu vejo que não foi um dia negativo de tudo para a soja, ela vinha mais negativa, se recuperou, fechou ali com 5 centavos de queda, nada grave. Os preços no Brasil ainda permaneceram firmes, olhando também para a ponta dólar.
Cris, isso muda o cenário. Eu gostei muito que você trouxe o início da inversão no padrão climático. Não dá para estabelecer ainda que, portanto, há um cenário já definido mais favorável para os trabalhos de campo com a nossa safra aqui no Brasil. É isso?
Isso, não dá para cravar ainda essa melhora expressiva, mas os modelos estão melhorando, né, Carla? Estão melhorando. E eu nem falo tanto quando a gente olha para volumes de chuva projetado. De fato, não se projetam volumes tão grandes de chuvas para os próximos dias, mas o padrão dessas chuvas é que está mudando. Antes eram essas chuvas mais manchadas, mais localizadas, né, que vinham acontecendo. Em geral, as chuvas chegaram com mais intensidade do que as previsões, né? Vale ressaltar isso. Inclusive, esse final de semana tinha quase nada de chuva, por exemplo, ou praticamente nada mesmo de chuva para Goiás, e teve várias regiões que receberam chuvas. Pega o Triângulo Mineiro, até tinha uma mancha de chuva ali, mas ninguém esperava chuvas de 30, 40, 50 milímetros, como aconteceu em algumas partes. Mesma coisa para o Mato Grosso. E agora o que a gente observa é um mapa trazendo essas chuvas de forma mais generalizadas. Já a partir desse final de semana, a partir ali do domingo, principalmente dia 6, já começa a melhorar esse padrão. E em especial, a partir da sexta-feira da semana que vem, dia 11, aí sim a gente já vê um padrão bem consistente de melhora, inclusive para o Mato Grosso. Para a maior parte do Mato Grosso, pegando também sul do Pará, pegando Tocantins, e em especial para o Mato Grosso, que é o nosso carro-chefe da produção, isso é uma mudança significativa. Por a gente saber que os produtores têm uma boa, ótima capacidade de plantio, né, uma capacidade operacional, esse plantio vai seguir muito rápido se essas chuvas se confirmarem. E aí, esse atraso que vem se especulando, vamos dizer assim, nesse momento, ele vai perder bastante força e sai um pouco do radar do mercado.
Isso tem força para pressionar o mercado ou para estancar o movimento de alta que a gente tem visto nas últimas semanas, Cris?
Tem sim, Carla, tem sim. É claro que o movimento de alta que a gente veio observando nas últimas semanas, ele já é consistente e ele não começou apenas devido aos atrasos, que eu colocaria entre aspas aí, no nosso plantio. Temos outros fatores correndo por fora que também ajudam nesse momento, né? Algumas questões preocupantes em relação à qualidade da soja americana, nada muito agressivo, a colheita por lá está bem adiantada. O fato da safra americana já estar precificada, né? Isso também é um ponto positivo que dá essa chance para Chicago se recuperar. E eu vejo como um fator muito importante também esses últimos pacotes de auxílio à economia chinesa por parte dos bancos estatais, que puxaram não só a soja para cima, né? Mas puxaram também minério de ferro, por exemplo, que é uma commodity que o Brasil exporta bastante para lá também. Então, esse auxílio financeiro lá para as empresas chinesas também foi um fator de suporte para o mercado. Mas a grande atenção acaba sendo o clima Brasil, e eu acredito que sim, com um firmamento maior das chuvas, a gente vai ter pelo menos um estancamento nesse movimento positivo.
Cris, é cedo para a gente tentar entender o tamanho da safra do Brasil 2024-2025. Hoje, entrevistando o presidente da ProSoja Brasil, Maurício Buffon, ele dizia: Carla, a gente tem alguns pontos de preocupação que, claro, o central é naturalmente a questão climática e essas adversidades que se observam nas principais regiões produtoras, mas também, e é um ponto que me chamou bastante atenção, Cris, que é a dificuldade do produtor em acessar os recursos do Plano Safra, né? Porque tanto se falou sobre o plano, o maior plano safra da história, mas o produtor teve acesso a somente 40% dos recursos que foram anunciados. E isso naturalmente trouxe uma condição ali de um investimento diferente do produtor nessa nova temporada. Como é que você vê a gente construindo o tamanho dessa safra? E eu queria entender se ainda é cedo para a gente falar do potencial produtivo do Brasil.
Completamente cedo, Carla, completamente cedo para se falar no tamanho da oferta brasileira. É claro que projeções a gente tem que fazer, né, Carla? Então a gente, por exemplo, a Pátria tem um número já para essa safra 24-25, um número que está em torno ali de 166 milhões de toneladas. Mas da onde vem esse número? Primeiramente, de um levantamento de área que nos aponta ali um crescimento de 1,6% na área nacional. É um crescimento, mas um crescimento bem tímido em relação ao que a gente observava nos últimos anos, e um crescimento muito puxado pelas áreas de expansão do país, que estão ainda localizados no norte e nordeste brasileiro, em especial Piauí, Maranhão e Pará são os carros-chefes desse crescimento da área nacional, né? Mas, de fato, há uma expectativa de crescimento da área. Quando a gente vai para o outro fator que define produção, que é a produtividade esperada, aí a gente está falando de pura estatística. Até o momento, nós estamos falando de pura estatística, uma projeção que, dentro da metodologia da Pátria, considera ali uma média de 10 anos, para regiões mais consolidadas, médias mais curtas para regiões de expansão agrícola, mas é pura, pura estatística, Carla. Então, hoje, a projeção de 166 milhões de toneladas se baseia puramente no histórico que a gente carrega aí dos últimos anos, projetando ele para a safra nova. Não há como ter qualquer conclusão, né, até o momento, de que se a safra vai ser efetivamente boa ou não, e principalmente pelo fato da gente ter diferentes regiões do Brasil. O Brasil é um país muito grande, vai ter com certeza algumas dores de barriga, algum probleminha em algum lugar ou outro. Pode ser que a gente tenha problemas até maiores. Hoje, por exemplo, quando a gente olha as projeções, né, mais longas, o mês de dezembro ainda preocupa em relação às chuvas abaixo da normalidade. Então, tá tudo em aberto ainda, Carla. Mas, de fato, se tudo vier bem no Brasil e a gente atingir pelo menos uma produtividade dentro da média dos últimos anos, o Brasil tem total condição de produzir mais de 160 milhões de toneladas. Mas afirmar com certeza que isso vai acontecer, ainda ninguém é capaz disso.
Cris, até que a gente tenha uma visão mais clara e talvez mais concreta dessa safra. E a gente está falando da safra do maior produtor mundial. A volatilidade é um fator que vai continuar permeando os negócios e os mercados até que essa resposta venha de forma mais objetiva?
Sim. Me preocupa só, Carla, que à medida que o tempo passar, né, e a gente e a safra caminhar bem, se assim for, eu vejo que o mercado vai perder bastante munição autista, vamos dizer assim, né? Vai perder um fator que hoje ainda é uma dúvida, né? E que pode colocar o mercado mais para cima, né? Essa dúvida de realmente quanto vai sair efetivamente dos campos brasileiros. À medida que as semanas forem passando, o plantio vai se efetivar. Quando a gente chegar lá na janela de dezembro, para o final do ano, algumas regiões do Brasil mais que plantam mais cedo, né? Como Mato Grosso, como o Paraná, já vão ter parte da sua safra já partindo para uma definição. E aí eu vejo que as oportunidades podem ficar mais escassas. A volatilidade vai seguir presente, mas acredito que a oportunidade que a gente viu ao longo desses últimos meses acontecer de fato, ela vai ficando um pouco mais restrita. Só voltando um pouquinho, Carla, para sua pergunta anterior, né, o comentário do Maurício Buffon, excelente comentário, porque realmente a gente vê não só a questão do crédito, né, um crédito muito mais dificultoso nesse ano, algo que sem querer entrar em política, mas algo que a gente já está acostumado com esse tipo de governo, né? Fala muito, faz pouco. Na prática, as coisas não andam, né? Apesar do discurso. E a gente vê também esses problemas com grandes cadeias de distribuição. Muita gente teve que voltar para o mercado, né, de insumos agora já na boca da colheita, do plantio. Então, isso também gera uma certa preocupação da capacidade de investimento do produtor e de realmente plantar toda aquela área planejada, né?
Exatamente, isso é um ponto que o Buffon trouxe e detalhou, e ele diz inclusive mais, né, Cris, que nós estamos aí com o andamento de uma nova safra e todo início de safra tem as suas turbulências, as suas particularidades, e esse ano se colocou na conta também do produtor toda essa incógnita ainda, mas bastante evidente o que tá sendo colocado pela Europa de limitar ali a nossa competitividade com essa nova lei. Ambiental, enfim, a gente já atende a uma série de exigências, mas parece que não é o suficiente. O produtor começa uma nova safra com essa preocupação também, não bastasse as que ele já tem, né, Cris?
Mais uma preocupação, né? Esse protecionismo absurdo, eu diria aí, do mercado europeu, subjugando até as próprias leis brasileiras, né? Que definem aí as regras rígidas, extremamente rígidas, né? Para abertura de áreas nativas, regras rígidas para questão de APPs, de reserva legal, e ainda assim. A gente tem que ser, além de ter a regra mais rígida do planeta na questão ambiental, a gente ainda tem que ser subjugado comercialmente e acaba tendo que engolir algumas regras que não fazem sentido, né? De fato, a gente tem áreas de expansão desde que autorizadas, né? E a gente tem mecanismos para isso. Não faz sentido realmente que eles se oponham a adquirir esse produto, né? É um protecionismo, né, que a gente sabe que no fundo deve ter outros motivos que não diretamente esses alegados aí mediaticamente.
Sem dúvida. Cris, ao passo em que a gente vai olhando aqui para a construção da nossa safra, a gente volta os olhos também para a conclusão da safra dos Estados Unidos. A colheita está em andamento, mais de um quarto da área já foi colhida, de acordo com os números que o USDA divulgou ontem. Como é que o peso da colheita americana está se dando sobre os preços em Chicago nesse momento?
Olha, Carla, eu vejo assim, historicamente, né, se a gente observar, a safra americana ela é precificada antes. Nós nunca vemos assim o mercado tão pressionado já na janela de outubro, né? Não é necessário que a colheita se inicie por lá para que os preços reajam. Normalmente a gente tem a definição do milho acontecendo mais cedo, ali por julho já começa essa precificação. Soja, normalmente um pouquinho mais tarde, mas esse ano já a partir de julho ali a gente já viu Chicago caindo com consistência, já precificando essa boa oferta da safra americana. E um outro fator também é o consenso, né? Acho que não tem ninguém no mundo hoje que não saiba que a safra americana é uma safra positiva. Então, salvo a gente tenha algum problema na colheita que venha a prejudicar a qualidade de forma mais agressiva ou até mesmo a produtividade, eu acredito que a maior parte da safra americana já está no preço, já está no preço. Só que lembrando que a gente já viu um Chicago mais baixo do que está hoje, né? Então, a gente tem um fundo do poço um pouquinho mais baixo da onde está o mercado hoje, que subiu ali olhando o fator Brasil, né? Esse atraso, esse fator demanda China. Mas então eu vejo que o pior em termos da safra americana para preço já passou, ela já está no preço. Agora o mercado vai focar muito mais com o avanço aqui no Brasil do que propriamente com a colheita lá.
Ô, Cris, e como é que tá a comercialização do produtor norte-americano?
Olha, Carla, a gente até o Matheus esteve lá, né, nesse último mês, e realmente a gente vê um produtor americano um tanto quanto desincentivado às vendas também. Está sofrendo com margens bem mais apertadas, né? E isso tem levado aí uma comercialização um pouco mais lenta. Então, isso é um fator extremamente importante, porque a gente está vendo isso acontecer no milho aqui no Brasil, por exemplo, né? Não é que a gente não tem oferta de milho estocado, a gente tem uma grande oferta de milho estocado, mas esse milho está disponibilizado para as empresas, para os compradores? Não. Muitos produtores estão segurando esse milho e a gente está vendo a reação que acontece nos preços diante dessa retenção. E eu vejo que isso também pode acontecer lá para os Estados Unidos. É claro que não é só Chicago que forma o preço deles, né? Eles também têm a questão do basis interno lá. Mas eu vejo que essa retenção de venda do produtor também é um fator de salvaguarda para a gente não ver um Chicago caindo abaixo dos 9, por exemplo, para o próximo ano.
Cris, como é que você observa essa, não só essa comercialização nos Estados Unidos, mas no Brasil, da perspectiva do demandador? Eu sempre te faço essa pergunta porque recentemente você citou no início da sua fala esse pacote de estímulos à economia chinesa, talvez uma das melhores notícias do ano para o mercado de commodities agrícolas, de commodities de uma forma geral. Isso, tão logo foi anunciado, trouxe um movimento forte para os preços. Essas dinâmicas de comercialização nessas duas principais origens podem mudar à medida em que esse pacote for sendo implementado e, de fato, o consumo ganhar um outro momento, uma outra fase na China?
Olha, Carla, eu não sou tão otimista assim de a gente ter um consumo ou uma demanda sobressalente em relação às estimativas que a gente já tem hoje. Isso porque, cara, se você observar o crescimento da demanda chinesa, do consumo, não da importação, do consumo chinês por soja nos últimos anos, entre 2019 e 2023, esse crescimento ficou ali na casa de 2,1, 2,2%. Inclusive pegando alguns anos de baixa ali devido a 2022, principalmente devido à intensidade dos lockdowns lá dentro do país. Se eu olhar um pouquinho mais para trás, 2019 também foi um ano de consumo um pouco menor por causa da peste suína, mas colocando na balança um crescimento de 2,1% nos últimos 5, bem distante dos 8% que crescia na década passada. Se a gente projeta para 2025, o que o próprio USDA já fala, a gente já vê um crescimento do consumo chinês chegando na casa de 4%. Então eu já vejo que é um número bem consistente, mesmo com esses aportes, com esses incentivos que o chinês tem dado para o seu mercado, eu não vejo que a demanda vai subir muito acima do que já está projetada. Então, assim, claro que todo pacote de incentivo é favorável, ajuda a não perder demanda, ajuda a crescer demanda, mas eu acho que os números que a gente tem já hoje projetados já nos mostram uma demanda suficientemente grande para o ano que vem. E não vejo uma grande novidade vir pelo lado da demanda que possa dar um suporte tão grande aos preços. Eu acho que a principal atenção para os preços daqui para frente é mais para o lado da oferta realmente do que a demanda. E é aquela coisa, a demanda não está ruim. E o que está bom, vamos dizer assim, tem mais dificuldade de melhorar, né? Então não vejo ali que ela tem potencial para uma melhora tão significativa.
E onde ela está concentrada hoje, Cris? Quando a gente entende a demanda atuando, ela está focada numa soja americana que pode ser mais competitiva agora, ou a gente já começa a mostrar um novo momento também para a soja do Brasil? Onde é que essa demanda está concentrada nesse momento?
curto prazo, né, Carla, esses embarques que vão acontecer aqui de outubro até o início de janeiro, totalmente concentrados na soja americana, tá? Não é viável mais para o Brasil colocar a soja para o exterior. É só a gente observar como estão os preços no nosso mercado interno, né, Carla? Hoje você tem em Mato Grosso aí algumas regiões negociando soja 135, 136 disponível, tá, Carla? Então é para esse embarque agora, né? Essa pouca soja que está dentro do país ainda, ela está precificada num nível que não é possível mais mandar ela para um porto, né? O cara tá pagando aqui 135, 136 dentro do estado do Mato Grosso, não é viável enviar para porto dentro dos atuais níveis de preço. Quando a gente olha para dentro de Goiás, negócios de até R$ 140 com um pagamento um pouco mais alongado. Então, assim, hoje a nossa destinação dessa soja é mercado interno, né? São as indústrias que ainda precisam se abastecer, ainda precisam processar soja. Os Estados Unidos está com uma demanda interna bastante interessante, teve uma demanda interna bastante interessante ao longo desse ano. O esmagamento diminuiu um pouco no, no, nas últimas semanas, mas ainda tem uma projeção de demanda boa. Agora o mercado internacional vai continuar focado nos Estados Unidos. A partir de fevereiro, março, aí a nossa soja já entra com mais competitividade, mas também não vemos uma demanda muito aquecida até agora, que se reflete também nos baixos níveis de venda que o produtor tem antecipado até o momento.
O que que a gente pode falar do mercado brasileiro nesse ambiente? Cris, você falou, a partir de janeiro, fevereiro, voltamos a ficar mais competitivos. E o Brasil ainda tem um certo atraso na comercialização da soja 24 e 25. Isso traz uma preocupação. Entendi que para soja disponível a gente tem bons indicadores de preço. Você falou 140 no interior de Goiás. É um baita de um preço para quem tem demanda ali, para quem consegue entregar, né, nas indústrias processadoras próximas, enfim, aproveitar esse momento da demanda interna. Mas se a gente olha para a soja da safra nova, como é que estão os negócios, os indicadores de preços e, claro, né, como é que isso vai afastando ou atraindo o produtor para o mercado?
Olha, Carla, eu não estou vendo o momento assim como um grande incentivo para a venda, tá? O produtor volta a estar um pouco mais retraído nesse momento, porém muito atento também ao que a essa questão de clima, né? Há um entendimento do produtor de que o retorno das chuvas ele pode ser sim danoso ao preço, né? Algo que a gente observou muito claramente no ano passado, né? Por mais que demorou pra caramba para as chuvas voltarem, quando elas chegaram, o mercado reagiu para baixo com muita velocidade, né? Mas hoje realmente o produtor está com uma venda um pouco lenta ainda, não chegamos aos 30% vendidos para o ano que vem, a nível nacional. E isso acaba sendo um problema para a formação, principalmente da ponta prêmios lá na entrada da colheita. Se o produtor seguir pouco vendido, né, ele vai ainda buscando algumas oportunidades, mas o preço atual não é tão atrativo e o volume de vendas dos últimos dias não tem sido muito agressivo. Então está todo mundo meio que stand-by. E agora o produtor vai focar realmente em implementar suas lavouras e isso acaba tirando eles um pouco mais do mercado.
Isso te preocupa, Cris, de alguma forma? Porque a gente pode ter uma concentração maior nos meses adiante de colheita e de necessidade de negócios. Isso pode pressionar os preços e tirar um pouco de oportunidade do produtor?
Olha, cara, o histórico nos mostra que sim. Sempre que a gente chega na colheita com uma safra muito, muito pouco vendida, a gente acaba tendo um impacto mais significativo nos preços ali na janela de fevereiro, março, onde o produtor acaba tendo que destinar mais grão ali para cumprir seus compromissos. Isso não quer dizer que o mercado depois não possa reagir, né? Como a gente até viu nesse ano. Mas de fato, a gente chegar muito pouco vendido, já na colheita acaba sendo um fator negativo a preço, sim.
Tá. Cris, quando a gente fala com o produtor diretamente, a gente está falando de que níveis de preços, se a gente pensar a base Porto, soja da safra nova e também de prêmios nesse momento?
Olha, a nível de Porto, aí a gente está tendo negociações na faixa dos 135, R$ 134, dependendo do prazo, né? Principalmente portos do Centro-Sul. E quando a gente olha para safra velha, isso safra nova, tá, cara? Safra nova, então a gente tem esse cenário de preços. Quando a gente olha mais já para a safra nova, aí são preços mais próximos ainda, safra velha, desculpa, na faixa dos 144, R$ 145. Então, mais ou menos nesses níveis de preço que a gente está falando, né? Então, seria aí um futuro na faixa entre 134, 136, 134 mais para maio, 136 mais para junho, um pouquinho mais para as entregas lá de julho. E aí, soja disponível. A gente tem muitas empresas já fora de mercado, mas as que ainda estão trabalhando ali na faixa acima de 144, 145. Mas é como eu falei, é difícil viabilizar realmente novas
Sim.
exportações agora.
Cris, para a gente finalizar, esses níveis de porto, de 134 a 136 para a safra nova, eles garantem uma margem pelo menos saudável para o produtor do Brasil olhando para a soja 24 a 25?
Depende da região que você está, Carla. Se a gente olhar alguém que está próximo do porto, sim, né? A margem acaba existindo, né? A gente sabe que é uma margem mais apertada, mas quando tu pega já o pessoal mais do norte do Mato Grosso, regiões com uma logística um pouco mais complicada, mais cara, né? A gente vê que os preços não chegam nem à faixa dos seus 108, R$ 109, e aí esses têm uma margem bem menor, né? E aí a gente vê as grandes disparidades que a gente tem em nível de margem no Brasil, né? Quanto tu tem ofertas ali acima dos R$ 120 em várias regiões brasileiras do interior, tu não chega nem a 110 em outras, né? Então, realmente, são realidades muito diferentes que a gente encontra Brasil afora em termos de margem. Por isso que algumas regiões só se viabilizam com grandes áreas, né? Outras já têm condições de ter áreas menores, né?
O que exige do produtor uma estratégia ainda mais detalhada de comercialização, como a gente sempre fala.
Exatamente, e produzir, né, cara? Tem que
Sim.
produzir porque realmente a busca pelos 70 sacos, pelo menos, ele é crucial aí para um bom resultado, né?
Ele é um ponto de equilíbrio quase que mediano para as principais regiões produtoras do país, esses 70 sacos por hectare, Cris?
Eu diria que é um bom alvo, né, cara? A gente está nos últimos 2 anos, 3 anos, essas médias de 70, acima de 70, se tornaram uma realidade muito comum, né? Não era comum até 5 anos atrás. Mas se fosse traçar um paralelo aí, uma média geral, ela fica mais baixa que isso, né? Vamos falar aí dos seus
Sim.
62 a 64 sacas.
A gente vai monitorar, como você falou, né, Cris? Ainda é cedo para a gente entender o tamanho da oferta brasileira 2024-25. Meu amigo, eu
Exato.
quero muito te agradecer pela companhia nessa terça-feira. Nessa terça-feira ensandecida, a gente falava também antes de entrar no ar sobre todas as notícias que estão aí rondando o cenário geopolítico. O xadrez geopolítico planetário tá difícil de jogar, hein, Cris?
Tá. A gente tá passando por um momento. Não é diferente, né, cara? Porque talvez, assim, para quem tem mais idade, não é o nosso caso, talvez, Carla, já tá mais acostumado com essas guerras no Oriente Médio, né? E
Guerra do
mesmo,
Golfo, é.
mesmo Israel ali já teve várias das suas, né? Ele
Sim.
tá cercado ali de gente hostil aos seus princípios e costumes, né? Mas de fato é algo relativamente novo, mais uma guerra em atividade plena, né? Ataque terrestre, como aconteceu hoje, não era uma coisa que talvez se esperava tão rápido. E preocupa, né, cara? Preocupa principalmente pela presença do Irã nesse jogo, né? Realmente o radicalismo ali é o menos radical, é mais radical do que qualquer pessoa que a gente conhece, né?
Exato.
Então, ligado ao governo, então é preocupante o que pode acontecer de lá, né? E o impacto que isso pode ter em fertilizantes, em mercado de milho, principalmente, em especial fertilizante nitrogenado, né? Que é um destaque ali para a região. Então, vai sair muita coisa de lá ainda.
É verdade. E a gente vai monitorar tudo por aqui e, claro, sempre com o auxílio da pátria. Cris, obrigada mais uma vez, meu amigo. Uma ótima semana para você, para todo o time da pátria. Já estou te esperando aqui para as nossas próximas conversas. Obrigada.
Valeu, Carlos. Obrigado pelo convite. Um grande abraço a
Um
todos.
abraço, Cris. Até mais.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, só fazendo um contexto rápido, né? Embora a gente esteja aqui falando sobre o mercado da soja, mercado de grãos de uma forma geral, a última informação é de que o Irã lançou cerca de 200 mísseis a Israel. Parte deles foi naturalmente interceptado, com a ajuda inclusive das Forças Armadas Americanas. E isso se dá, segundo a Guarda Revolucionária do Irã, é uma retaliação à morte dos dois líderes do Hezbollah, que foram registradas aí nos últimos dias por ataques também israelenses. E claro, né, o conflito, a região nesse momento é uma panela de pressão. A maior preocupação das autoridades internacionais, então a gente está falando, né, do presidente americano Joe Biden, a gente está falando dos líderes ali da região do Oriente Médio, como o Cristiano Palavra acabou de pontuar, a entrada do Irã nesse conflito traz uma preocupação enorme. Nós podemos entender, e os analistas internacionais falam isso, que nós precisamos absorver agora este cenário onde há uma grande ameaça à produção, ao abastecimento e à entrega de petróleo. Então, a resposta de Israel a esse recente ataque iraniano pode vir a plantas petrolíferas iranianas, a plantas, né, infraestruturas nucleares no Irã. Então, a entrada do Irã, né, o Líbano já está envolvido, a Síria, o Hezbollah, o Hamas, os rebeldes iemenitas Houthis. Então, há como eu falei, uma panela de pressão. O petróleo fechou com 3% de alta, mas subiu mais de 4% ao longo do dia. Então, o mercado está sob alerta e alerta severo. E Claro que a gente vai monitorando tudo por aqui, te atualizando. Tem uma manchete enorme lá no Notícias Agrícolas, te contando um pouco de tudo que aconteceu e, claro, como esses mercados reagiram. Vale a pena a leitura. Vamos checar como é que os preços concluíram os negócios dessa terça-feira na Bolsa de Chicago. A soja fecha para o novembro com 10 dólares e 57 centos por bushel, uma pequena alta de 0,25. Janeiro, mesmo ganho com 10 dólares e 75. Março, 10 dólares e 89, um ponto de alta. E o maio sustentando-se nos 11 dólares, 11 dólares mais 2 centos por bushel, um ponto mais 25 de alta. O milho teve ganhos de 4,25 a 5,25. Dezembro, 4 dólares e 29. Março, 4 dólares e 46, maio 4 dólares e 55, julho 4 dólares e 61 centos por bushel. Para fechar, os preços do trigo, esses liderando os ganhos, em especial por conta dessa questão do Oriente Médio. Dezembro 5 dólares e 99, março 6 dólares e 19, maio 6 dólares e 31, julho 6 dólares e 37, ganhos de 15 a 16 pontos nos contratos mais negociados na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. A gente vai ficando por aqui com este boletim, mas garantindo a você que mais informações vão chegando ao longo do dia para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil, tomando sempre as melhores decisões. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.